A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem GTY 72. Discernimento sobre o coração de um pastor, parte 2. Vamos pegar de onde paramos e avançar um pouco através dessa discussão da pregação. Comecei dizendo que se você é pastor, você é um pregador acima de tudo. É o que somos, é o que fazemos. Nós somos homens totalmente dedicados a mostrar a glória de Deus pela exposição da palavra de Deus. O Dr. Mayhew me perguntou se eu queria, ao invés de expor uma escritura para a série de abertura, se eu gostaria de compartilhar meu coração com vocês um pouco sobre a pregação. E então comecei por lhe dar pelo menos um ponto no meu pequeno esboço aqui. E esse foi perspectiva. E a perspectiva é que a pregação deve ser profunda e elevada. É profunda e transcendente. E falamos um pouco sobre o fato de que temos apenas uma ferramenta para realizar isso. Uma ferramenta que nos leva à profundidade da verdade divina e nos eleva para as alturas do louvor. E essa ferramenta é a Escritura. Deus revelou e preservou a verdade divina em um livro do qual Ele é o autor. Sugerimos a vocês que quando no passado os reformadores descobriram isso, começaram então a isolar a verdade ao livro, encontrando-se nele a verdade da salvação que provocou a reforma. E por isso lembro que a grande descoberta dos reformadores não foi, em primeiro lugar, o Evangelho, mas a grande descoberta foi, antes de tudo, a Escritura inerrante, suficiente e completa. Falamos sobre a palavra externa que está fora de nós e que não está sujeita à nossa intuição, à nossa experiência, quanto à sua interpretação. Não é um brinquedo de barro. Nós também sugerimos que o Espírito Santo é conhecido apenas e com precisão através da Escritura, como é o Filho de Deus, o próprio Cristo. Nós temos essa perspectiva, então, como uma base, como resultado. Entregamos todas as nossas vidas à palavra de Deus. Nós nos aprofundamos e elevamos nosso povo em louvor. E eu acho que eu mencionei para você B.B. Warfield. Disse que ninguém tinha um sentido profundo de Deus, ninguém tinha um sentido mais profundo da glória de Deus do que João Calvino. E essa era a chave de sua teologia e a chave de sua influência. O mesmo aconteceu com muitos outros. Agora, deixe-me ir além em nossa conversa sobre a perspectiva. A Bíblia sendo todo o conteúdo da nossa pregação, toda a preparação. Devido a essa perspectiva, porque compreendemos que temos uma ferramenta que nos comprometeremos por toda a nossa vida, este é o nosso chamado, para nos alimentar da palavra e depois alimentar o nosso povo como forma de vida. É necessária uma diligência imensa na preparação. É por isso que você está aqui no seminário e está descobrindo quanta preparação você está tendo que se dedicar até mesmo para o seu trabalho de seminário, para não falar do resto da sua vida. Uma vez que toda pregação verdadeira deve ser expositiva, nem toda mensagem deve ser uma mensagem expositiva. Mas toda pregação verdadeira, mesmo a pregação tópica, deve ser o produto da exposição. O pregador é, portanto, chamado a estudar. Ele é chamado para estudar na preparação para pregar. O estudo é absolutamente crítico. Uma vez que isso é o que você fará por toda a sua vida, a Bíblia será o campo que você ara, a mina que você vai cavar, o que você fará até que o Senhor o leve para casa, se você permanecer fiel. Portanto, exige um compromisso radical com a Bíblia, um compromisso radical com o estudo da Bíblia, e sugerir-lhe que o significado da Escritura é a Escritura. A mensagem de Deus não é conhecida a menos que seja entendida. Agora, existem três obstáculos, eu diria, à preparação. Supondo que você tenha a Bíblia, você tem a informação disponível, permanecem três obstáculos. O obstáculo número um é o orgulho. Quando alguém despreza estudar a palavra de Deus com diligência, talvez esteja evidenciando a ideia de que ele realmente não precisa da Bíblia, que é inteligente bastante, inteligente para criar algo que seja talvez melhor ou talvez igual ao que a Bíblia tem a dizer. Quando ele escolhe tomar uma verdade teológica e lançá-la no pacote de seu próprio raciocínio, tirar a Bíblia do que chamamos de vestimenta bíblica, isso é um ato de orgulho. Falha em entender o que eu disse, acho, para fechar o nosso tempo no outro dia. Os sermões de Deus são muito mais poderosos do que os dos homens, e são os que Deus criou para que nós pregássemos. E se não fazemos isso, alguém que não é um pregador bíblico, alguém que não estuda diligentemente, evidencia o orgulho. Esse é um dos obstáculos ao estudo da Bíblia. Você simplesmente não sente que precisa disso. Você não sente que há algo lá que possa levar você ou qualquer outra pessoa além de onde você já pode levar as pessoas. Um segundo obstáculo ao estudo da Bíblia é a descrença. Se você não acredita na Bíblia, ou se não acredita que a Bíblia é inerrante, ou se você não acredita que a Bíblia é precisa, ou se você não acredita que a Bíblia seja inspirada, então é compreensível que você não esteja comprometido com sua exposição. Há um terceiro, penso eu, obstáculo para o estudo diligente, e é a preguiça. Você é orgulhoso, incrédulo ou preguiçoso se você não estudar diligentemente a palavra de Deus. E foi aí que Lutero disse que o exegeta deveria tratar uma passagem não diferente do que Moisés fez com a rocha no deserto, quando ele feriu com sua vara até que a água jorrasse. Posso dizer-lhe pessoalmente que a Bíblia nem sempre produz seus tesouros facilmente, não é mesmo? É trabalho duro. Lutero disse, as línguas são a bainha que contém a espada do Espírito. Ele sabia disso. Foi esse estudo diligente das línguas originais que cedeu a Lutero a verdade sobre as Escrituras, e a verdade dentro da Escritura sobre a salvação. De volta ao livro de Piper, sobre a alegria soberana, o legado da alegria soberana, Piper disse, onde as línguas não são apreciadas e perseguidas, o cuidado nas observações bíblicas e no pensamento bíblico e a preocupação com a verdade diminui. Por quê? Ele diz, porque as línguas são as ferramentas para pensar biblicamente. E ele está certo. Quer dizer, você precisa voltar-se para as línguas. Agora, não é necessário que todos os que interpretam a Bíblia conheçam as línguas originais. Mas se você não conhece as línguas, é melhor ter acesso à informação de alguém que as conheça. É melhor que você conheça as línguas para que você saiba se alguém que diz que conhece as línguas realmente as conhece. Lutero disse, se as línguas não tivessem feito coisas mais positivas quanto ao verdadeiro significado da palavra, eu ainda poderia continuar sendo um monge encadeado. O Papa, os sofistas e o Império Anticristão permaneceriam inabaláveis. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a chave para a reforma era o quê? Hebraico e grego. Quer dizer, apenas para que você saiba, ele não caiu simplesmente de um vagão um dia, sendo atingido na cabeça e surgiu com a justificação pela graça através da fé somente. Suas 95 teses saíram da exegese. O avanço da reforma pôde ser creditado ao poder dos idiomas originais. E eu lhe disse, Lutero passou seu tempo fazendo isso. E Calvino, quando estava em um exílio de 3 anos de Genebra, foi a Basileia e passou 3 anos dominando o hebraico. R. L. Dabney, em seu livro Eloquência Evangélica, disse: "A grande reforma foi enfaticamente um renascimento da exposição. A história da igreja tornou-se uma compreensão precisa da escritura, e as pessoas que podiam ser os instrumentos humanos para essas grandes viradas eram pessoas que se aplicavam diligentemente ao estudo da escritura. Isso se traduz em leitura. Tenho estado nisto por muito tempo e acho que leio mais agora do que nunca. É uma coisa insaciável comigo. Tenho sede de livros antes de ter sede de água. Meu médico continua me dizendo que preciso beber mais água, mas eu sorvo livros e esqueço de beber água. Isto é o que o abastece com as informações importantes, necessárias, para uma interpretação precisa. Ao longo dessa linha também, lendo de forma insaciável a escritura, primeiro e depois interpretando o original e depois procurando livros que explicam o significado e enriquecem e aprimoram a sua compreensão da história e da teologia. E eu também aprendi a ler seletivamente. Agora, esta manhã, eu tinha na minha mesa, este é um dia típico, eu cheguei nesta manhã às 8 e empilhado na minha mesa estava uma dúzia de livros. Um deles vou levar para casa porque tem um capítulo lá sobre como matei um alce. É uma espécie de livro maluco escrito por um sujeito que caça, mas vou levá-lo para casa porque tem meu nome e peguei minha pequena história de matar um alce. O resto dos livros, com uma exceção, espalhei em todas as direções. Alguns na lixeira, alguns para o Dr. Mayhew, um em Tom Landry, para alguém que conheço, que gosta de futebol, e assim por diante. E assim por diante, através dos livros. Em cada caso, eu recebo um livro. Recebo uma nota de recomendação com o livro. Leia este e faça alguns comentários. Você sabe, para que eles possam usá-lo para promover o livro. E eu provavelmente estava acima da média hoje. Eu mantive um livro de Ian Murray. O resto eu espalhei. Eu tenho que escolher o que eu vou ler muito seletivamente. Os editores da Word enviaram-me este livro, este romance cristão, que foi escrito recentemente. Não sei qual o nome final. Esta era uma cópia de pré-publicação. Era uma espécie de romance tipo John Grisham. Eu só leio um daqueles que um amigo me deu e perguntou se eu iria lê-lo, chamado O Testamento, algo que eu normalmente não leio, sobre um sujeito que deixou seu dinheiro para uma senhora missionária no Brasil, e é puramente recreativo. E eu li e pensei, sabe, isso levou muito tempo e realmente não faz nada por mim. Eu confesso que o sujeito pôde escrever e é divertido, mas eu realmente não preciso ser entretido muito. Eu tenho uma muito mínima necessidade de ser entretido. Na verdade, preciso de muito pouco entretenimento. Cerca de 5 minutos de Então Você Quer Ser um Milionário e sobre tudo que preciso. E então, recentemente, a Word me enviou outra novela e foi realmente uma trama muito complexa, escrita por um sujeito que era muito inteligente. E eles disseram, por favor, leia isso. É importante que você leia isso. Queremos que você avalie isto. E novamente saí com aquele ditado, nunca mais farei isso, porque foi mais um desperdício de tempo para mim. Além disso, se você lê esses romances, o único valor que eles têm para mim é o vocabulário. Então eu costumo ler um pouco mais devagar, porque eu ganho algum aprimoramento do meu vocabulário lendo. Essa é uma coisa que a literatura fará por você. Irá enriquecer o seu vocabulário. Então, tipo que estou lendo um pouco disso com mais cuidado, porque estou tentando encontrar uma virtude redentora e aprimorar o meu vocabulário. Enquanto normalmente, quando há outras coisas que podem me enriquecer, leio muito rápido, leio muito rapidamente. Eu não estou procurando por palavras individuais. vou simplesmente para o meio da página e estou capturando o pensamento do parágrafo. E ao capturar o pensamento do parágrafo, paro onde eu quero parar e leio os detalhes. Então você precisa, se você estiver estudando por toda a sua vida e se você se concentrar na interpretação da palavra de Deus, e em alguns casos é mais difícil hoje do que era nos dias de Lutero ou nos dias de Calvino ou nos dias dos puritanos, apesar de enchê-lo muito rápido, é porque há muito mais material hoje. Você só precisa ser muito, muito seletivo, e você tem que ler muito rapidamente. Aprenda a ler rapidamente. Aprenda a ler o que você quer ler, o que você precisa ler, não necessariamente tudo o que está na página. Então eu preciso de ter lido as Escrituras, o que eu faço continuamente, e em preparação para uma mensagem, lendo-a continuamente e depois voltando para o original e lidando com isso. E depois lendo tão amplamente, tão alto e profundo quanto eu posso, os temas e assuntos, sejam comentários ou sessões relacionadas de teologia ou o que quer que seja, para aprimorar tudo isso. O trabalho vai de toda essa leitura e absorvendo a escrita. E eu realmente acredito que você precisa escrever tudo o que você vai pregar. Você precisa escrever isso, mais do que apenas um esboço. Você precisa escrever isso porque escrever isso é um processo de esclarecimento. Se você estiver usando um computador, é necessário digitar ou colocá-lo no seu computador. Esse processo ajuda você a ver a realidade do fluxo de pensamento. E, portanto, para mim, é um primeiro rascunho, um segundo rascunho, um terceiro rascunho, antes de entendê-lo, onde eu quero isso. Agora, faço isso todas as semanas da minha vida e tenho anos e anos para pelo menos duas mensagens e muitas vezes mais do que isso. Esta é uma vida de trabalho árduo, mas o produto que é cedido nesse trabalho duro traz glória a Deus e salvação e santificação para as pessoas. E eu, novamente, eu estava voltando, você está obtendo o fruto da minha leitura recente, voltando para Calvino e lendo um pouco sobre a produtividade de Calvino. Ele escreveu tratados, ele escreveu as Institutas. Os comentários são, obviamente, muitos. Calvino escreveu todas essas coisas ao mesmo tempo em que ele estava dando palestras. Como padrão, ele pregava 10 sermões a cada 2 semanas, 5 por semana, toda a exposição das Escrituras. Tudo isso com base no conhecimento das línguas originais. Tudo o que ele fez foi exposição da Bíblia. Lutero, entre 1510 e 1546, pregou 3.000 sermões, frequentemente pregando muitos dias por semana e frequentemente pregando muitas vezes por dia. E para esses homens não há descanso no estudo, produção e pregação. Agora, as Institutas originais de Calvino, acho que ele tinha cerca de 23 anos quando elas ficaram prontas. E havia 5 edições diferentes das Institutas, que ele continuamente refinava. Refinava e refinava e refinava ao mesmo tempo em que ele estava produzindo novos materiais. Ao mesmo tempo, eles também estavam envolvidos no debate. Eles estavam empenhados em enfrentar a oposição, confrontar o erro e dialogar com as pessoas que estavam nesses erros. É incrível pensar a respeito disto. Ao mesmo tempo, eles estavam lidando com todas as suas questões pessoais da vida. As esposas, os filhos, a morte dos filhos. Eu acho que foi a esposa de Lutero que lhe deu 6 filhos. Alguns morreram, e ele pregou a todos eles no domingo à tarde, quando os catequizou. Em 1520, Lutero escreveu 133 obras. Em 1522, 130. Em 1523, 183. Isso era um a cada dia. Então, tudo o que fizeram foi lidar com as Escrituras, pregar, ensinar e escrever. E demandou muito trabalho. Não espero que todos vocês façam isso. Alguns de vocês podem se aproximar disso. Mas estou apenas dizendo que é esse tipo de trabalho sobre o qual gira a história da Igreja. E volto para onde comecei com este ponto hoje. O que impede as pessoas de trabalharem duro no ministério é 1. orgulho. Isto é coisa séria, não é mesmo? Supor que as Escrituras não têm muito para lhe oferecer em seus sermões, isso poderia ser uma desculpa para não estudar muito. A segunda seria que você realmente acredita na palavra de Deus. A terceira é o quê? Preguiça. Agora, deixe-me ter um terceiro ponto aqui. Perspectiva, preparação, e eu sei que eu meio que vaguei um pouco, mas esta é uma das coisas que você faz quando você tem muito a dizer. Você faz um tipo de edição quando você vai até sua cabeça. Quero falar sobre o ritmo. Muitas vezes sou questionado sobre por que demora tanto tempo em atravessar por um livro. E eu sempre lembro disso. Não consigo lembrar o nome dele, mas eu lembro de ler sobre um pregador na Nova Inglaterra que era uma espécie de puritano americano que pastoreava uma igreja, acho que foi por mais de 20 anos. E ele chegou lá e começou em Isaías e 20 anos depois morreu em Isaías 8. Agora, isso é verdade. Não estou dizendo que esse seja realmente o ritmo adequado. Parece-me um pouco lento. Isso seria como o trabalho de Barnhouse sobre Romanos, que é Romanos e tudo mais na Bíblia que você precisa saber. É uma abordagem tangencial. Você sabe, qualquer palavra apresentada, todo o paradigma de verdade bíblica, e você fica fora de si. Martin Lloyd-Jones pode ser um pouco assim, não pode? Quer dizer, eu não acho absolutamente necessário pregar o Sermão do Monte e desenvolvê-lo em 1000 páginas. Certamente não há nada de errado em fazer isso. Mas acho que o ritmo, eu acho que é algo apenas para dizer isso. É melhor ir devagar do que rápido. Mais lento é melhor do que mais rápido. Por quê? Porque mais profundo é melhor do que superficial. Porque minucioso é melhor do que superficial. E ouça isso. O objetivo nunca é homilético. Esse nunca é o objetivo do sermão. A homilética é um jogador muito insignificante na preparação do sermão. É apenas um quadro para colocar a imagem. Não é a imagem. E, no entanto, há pessoas cuja grande satisfação em sua pregação é encontrada em suas homiléticas. Esse nunca é o objetivo. O objetivo é entender o texto e, mais profundo, é melhor do que superficial. E minucioso é melhor do que superficial e mais lento é melhor do que mais rápido. Ouvi um pregador de rádio ontem, enquanto eu estava dirigindo. Não, era na parte da tarde. Eu estava dirigindo para ver o médico. E ele estava dizendo, queremos ter uma visão geral deste texto. Bem, há um lugar para uma visão panorâmica. É a ideia de que você está simplesmente olhando uma visão geral do texto e ele disse, sabe, estes 8 versículos significam isso, e esses 8 versículos significam isso, e esses 7 versículos significam isso, e esses 5 versículos significam isso. Esse não é um ponto final, no entanto. Esse é um ponto de partida, certo? Isso é meramente um reconhecimento do contexto. Mas isso não poderia ser uma maneira adequada de expor um texto. Eu visitei uma igreja, nunca esqueci disso. Eu visitei uma igreja e o pregador estava passando por Mateus. E o sermão que ouvi foi Mateus 24 a 28. Eu nunca esqueci. E durou cerca de 40 minutos. Se você está ensinando um curso de tópicos, ou um curso de pesquisa, ou você está apresentando um livro, fornecendo uma visão geral panorâmica, isso pode ser uma maneira de começar, mas essa não é uma maneira de ensinar a Bíblia. Você tem que ir devagar, porque você tem que ir profundo. Você quer ser minucioso. Eu digo a mim mesmo o tempo todo. Talvez eu possa acelerar isso para que eu possa terminar o Novo Testamento antes de morrer. Mas eu realmente penso na maneira que estou indo. E eu, o médico me disse ontem, que tanto quanto seja do conhecimento dele, não estou morrendo. E como eu sei, não consigo sentir nada. Então eu me sinto bem. O ritmo que sigo agora, curiosamente, no ritmo que vou agora, provavelmente mais 6 ou 7 anos em Lucas. Isso levará até meus 68 anos. E então eu posso entrar em Marcos. em 7 anos e terei terminado aos 75 anos, e ir para o céu e terei completado todo o Novo Testamento. Alguns homens me perguntaram recentemente: quando você terminar, você vai expor o Antigo Testamento? Eu disse: claro, terei 190 anos quando terminar. Não, mas você sabe, é uma coisa interessante. Providencialmente, eu deveria sobreviver. Isso tipo que me leva onde eu preciso ser envelhecido e terminar o que eu esperava ser capaz de terminar ou de fazer na minha vida. Isso talvez, tudo o que posso dizer sobre isso é talvez que Deus tenha isso em seu plano providencial. Mas meu objetivo na pregação nunca deve se encaixar em um cronograma. Às vezes os pregadores vão me dizer: você planeja seu ano? Como você planeja seu ano de pregação? Eu digo: não planejo meu ano de pregação. Eu planejo para o próximo domingo, porque eu realmente não sei até entrar no texto quanto eu poderei cobrir. Se eu pregasse um livro e o fragmentasse, se eu arbitrariamente pregasse um livro como Filipenses, ou o que fosse, e dissesse: tudo bem, eu vou dividir isso em X número de sermões, e pregar esses sermões durante muitas semanas, e lançasse isso em concreto, então teria imposto essa visão geral sobre o texto, certo? Eu impus isso. Eu realmente não quero fazer isso. E muitas vezes é o caso que eu acho na pregação de um sermão em si, que eu estou exposto a coisas que eu não tinha preparado ou planejava dizer. E isso muda o que eu vou dizer na semana seguinte. Então eu nunca pré-planejo o tempo de minhas mensagens. O número de mensagens, ou as semanas em que vou completar um livro, eu vou com o que eu sinto que o texto está se abrindo para mim. E eu realmente não sei o que está surgindo para mim até eu entrar nisso. Mas nunca estou sob a soberania das homiléticas. Nunca estou sob a tirania do esboço. E eu acredito que é muito melhor ir devagar do que ser rápido. Não precisamos do olhar rápido. Precisamos do entendimento profundo. O ritmo é muito importante. Em Atos 20, o apóstolo Paulo diz que ele não deixou nada para trás. Ele não deteve nada lá atrás. E Calvino, João Calvino, pregou firmemente livro após livro da Bíblia. Ele nunca perdeu essa abordagem para a pregação por 25 anos, em Genebra, com exceção de algumas festividades expressivas e ocasiões especiais. Um escritor diz: no domingo ele pregava sempre o Novo Testamento, exceto alguns salmos, nos domingos à tarde. Durante a semana, sempre era o Antigo Testamento. Os registros mostram menos de meia dúzia de exceções por causa do ano cristão. Ouça isso. Ele quase ignorava inteiramente o Natal e a Páscoa. Um homem do meu coração, sabe? Eles podem cortar o calendário da igreja com todas essas coisas e tirá-lo do fluxo da exposição. Dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, seja o que for. Dia disso, dia daquilo. E você sabe, alguns rapazes simplesmente ficam pulando de data em data sobre isso. Ele quase inteiramente ignorou o Natal e a Páscoa na seleção do seu texto. Para lhe dar uma ideia do alcance do seu púlpito, no sentido de como ele pregava em termos de ritmo, ele começou uma série em Atos em 25 de agosto de 1549 e terminou em março de 1554. Depois de Atos, ele foi para a Epístola aos Tessalonicenses, onde ele pregou 46 sermões. Em Coríntios, ele pregou 186. As Epístolas Pastorais, 86. Gálatas, 43. Efésios, 48. E ele fez isso entre... Ele fez isso até, eu devo dizer, eu não sei exatamente quando ele começou isso, mas ele terminou em 1549 a 1559. Desculpe. Então, na primavera daquele ano, ele começou a Harmonia dos Evangelhos, e ele nunca terminou. 5 anos depois, ele morreu. Morreu em maio de 1564. Nos dias de semana, durante essa temporada, ele pregou 159 sermões em Jó, 200 em Deuteronômio, 353 sermões em Isaías, 123 em Gênesis, etc. E assim por diante. O que estou lhe dizendo, senhores, é que esse é o tipo de diligência, o tipo de estudo, o tipo de produção sobre a qual a história da Igreja gira. Alguém disse que uma das ilustrações mais claras desse compromisso de pregar de forma expositiva foi uma escolha autoconsciente da parte de Calvino, de que no dia da Páscoa de 1538, após a pregação, ele deixou o púlpito de São Pedro banido pelo concílio da cidade. Retornou em setembro de 1541, 3 anos depois, e foi aí que pegou a exposição do versículo seguinte, porque ele estava tão comprometido com isso. 3 motivos são sugeridos por John Piper. Ele diz que 3 razões sugerem porque ele estava tão comprometido com o que Piper chama de pregação expositiva sequencial. 1. Calvino acreditava que a palavra de Deus é uma lâmpada que foi tirada das igrejas. Ele disse em seu próprio testemunho pessoal, a tua palavra, que deveria ter se mostrado sobre todo o teu povo como uma lâmpada, foi tirada, ou pelo menos reprimida quanto a nós. E agora, ó Senhor, o que resta para um miserável como eu, senão sinceramente te suplicar para não julgar de acordo com os meus merecimentos? O abandono terrível da palavra, da tua palavra, da qual, na tua maravilhosa bondade, pelo menos, tu me entregaste. Calvino decidiu que a exposição contínua dos livros da Bíblia era a melhor forma de superar o que chamava de terrível abandono da palavra de Deus. Hoje em dia, esse é o tipo de situação, não é mesmo? Quando há um terrível abandono da palavra de Deus, e a triste verdade é que homens que foram treinados para fazer a exposição da Bíblia estão se juntando aos que abandonaram a Bíblia. E o que precisa acontecer hoje é o oposto. A exposição contínua dos livros da Bíblia foi a melhor maneira de superar isso. Em segundo lugar, Parker, escrevendo sobre Calvino, diz que Calvino teve uma segunda razão pela qual ele fez a pregação expositiva sequencial. Calvino tinha um horror daqueles que pregavam suas próprias ideias no púlpito. Por que você acha que ele desenvolveu isso? Bem, ele desenvolveu isso porque ele estava tão profundamente envolvido na Escritura. Ele disse, abre aspas, quando entramos no púlpito, não é para que possamos trazer nossos próprios sonhos e fantasias conosco. Fechar aspas. Ele acreditava que, ao expor as Escrituras como um todo, ele seria forçado a lidar com tudo o que Deus queria dizer, não apenas o que ele queria dizer. E a exposição sequencial, através da Bíblia, garante que você dirá tudo o que Deus quer dizer. Em terceiro lugar, o terceiro motivo para a pregação expositiva sequencial por parte de Calvino é: Calvino via a majestade de Deus na palavra de Deus. Ele realmente acreditava que a palavra de Deus era a palavra de Deus e que nela a glória de Deus era revelada. No sermão número 61 de Deuteronômio, ele desafiou pastores de seus dias e dos nossos. Ele escreveu, deixe os pastores ousar atrevidamente todas as coisas pela palavra de Deus. Deixe-os restringir todo o poder, glória e excelência do mundo para dar lugar e obedecer à majestade divina desta palavra. Deixe-os ordenar todos por isso, do mais alto ao mais baixo. Deixe-os edificar o corpo de Cristo. Deixe-os devastar o reinado de Satanás. Deixe-os pastorear as ovelhas, matar os lobos, instruir e exortar o rebelde. Deixe-os ligar e soltar trovões e relâmpagos, se necessário, mas deixe-os fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Um quarto P no meu esboço agora, pessoal. Estou apenas tentando ajudá-lo a ver como vejo essa pregação. Para mim, toda essa oportunidade de estudo, a perspectiva está lá, a preparação está lá, o ritmo está lá, mas por isso é uma coisa muito pessoal para mim. Eu disse isso durante anos. Eu digo novamente, nunca estudo a Bíblia para fazer um sermão, nunca. Nunca me aproximo da Escritura para fazer um sermão. O sermão é a última coisa que eu faço. Eu estudo para não fazer um sermão. Eu estudo para conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Busco a verdade para minha própria alma. Eu estudo para minha própria alma. Eu vou fundo, porque é aí que eu quero ir, para que eu possa ser exaltado em adorar o Senhor. Sempre foi assim e não sei por quê, porque as pessoas são motivadas da forma como são motivadas. Não sei por que sou motivado do jeito que sou. Lembro-me quando um menino muito jovem, eu ainda menino muito jovem, eu estava no ensino secundário e eu tinha esse tipo de dor no interior de mim para entender a Bíblia. Meu pai pregava a Bíblia com fervor, mas isso não era suficiente para mim. Eu simplesmente tinha essa dor no interior por algo que achava que estava lá. Eu ainda não sabia. Eu estava no meio do ensino médio. Eu era um cara típico. Eu estava em apuros, como todos os outros. Mas Deus plantou algo no meu coração. E alguém me deu um livro chamado A Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, que é realmente um livro místico. Mas eu comecei a lê-lo. Imagine um garoto júnior que se apodera disso. Eu comecei a lê-lo e me levou a profundidades de contemplação sobre Deus que eu realmente nunca vi. E então alguém me deu um livro de E.M. Bounds. Você conhece esse livro sobre oração? E falava sobre pessoas que faziam buracos nos assoalhos de madeira com os joelhos e esse tipo de coisa, e com fome de Deus. E eu sou este jovem lendo essas coisas místicas e me perguntando que tipo de profundidade de compreensão de Deus essas pessoas tinham. Eu vim a saber que nem tudo o que estava acontecendo nessas abordagens místicas era necessariamente válido. Mas isso foi o que me cativou. Essa tremenda necessidade de conhecer as Escrituras me levaram para a faculdade. A primeira coisa que fiz foi estudar grego. Tudo o que eu poderia fazer na faculdade era um grego menor, mas eu cursei um grego porque imaginei que se eu vou aprender o Novo Testamento, eu vou ter que conhecer o idioma original. Então, como calouro, cursei 10 unidades. Como estudante do segundo ano, cursei 6 e terminei com 24 ou 26 unidades na minha faculdade. O último, terceiro e quarto ano de grego, eu era o único aluno da turma. Fui tutoriado em grego no terceiro e quarto anos porque eu ainda tinha isso. E não era que queria conhecer o grego. Não era que queria memorizar todas essas coisas. Não era que eu queria lidar com todos aqueles cartões e tudo e em todo idioma é irremediavelmente irregular. Nenhum de nós particularmente gosta disso. Mas era que eu queria ou sabia que essa era a chave para desbloquear o que eu precisava saber e o que eu queria saber. Meu coração estava com fome de saber. E então eu fui ao seminário e peguei um livro chamado A Existência e os Atributos de Deus, de Stephen Charnock. E mergulhei nisso no início do meu seminário. E ainda não consegui voltar à tona. Essa coisa continua e continua. Quer dizer, você pode se afogar nisso. Havia apenas algo dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu tinha todas as questões normais da vida, e você sabe, muito envolvido em todos os tipos de atividades e continuando. Mas por dentro era um apetite um tanto forte de conhecer as coisas. E então encontrei algum estudo psicológico quando eu estava no seminário que dizia que a vontade de conhecer era mais forte do que o desejo sexual ou o impulso de comer, de acordo com algum teste psicológico. Bom, algumas pessoas podem questionar isso. Não tenho a certeza de que estou em posição de dizer isso, mas indica que é um desejo forte e forte, e acho que o Espírito Santo criou alguns entalhes no meu caso. E então, quando eu me formei no seminário, eu estava com... Veja, eu me formei na faculdade quando eu tinha 21 anos, eu acho, graduado do seminário aos 24. Então eu era muito jovem para ser bom para qualquer um. Então nenhuma igreja me quereria. Eu não queria particularmente ser um pastor jovem, porque queria expor a Escritura. Naquela época, um pastor de jovens... Bom, só estou lhe dizendo que naquela época, um pastor de jovens, eles lhe entregavam ao voleibol, sabe? E diziam, você é o pastor dos jovens. Planeje uma festa na praia. O paradigma de um pastor jovem não era nada como estabelecemos aqui. E então eu disse, eu só quero pregar, eu só quero expor a palavra. Mas ninguém me queria. Então acabei caindo na estrada. Comecei a falar em todos os lugares, para os grupos de jovens, mas fiquei frustrado porque sempre queria ouvir as mesmas coisas. E você prepara 10 sermões água com açúcar e chega a dar-lhe sono. E eu estava muito insatisfeito. Em dado instante comecei a pedir ao Senhor, por favor, me leve a um lugar onde eu possa aprender a palavra. Eu preciso estar estudando a palavra a todo tempo. Uma igreja me contatou e então decidi que era muito jovem e então a Grace Church me contatou e, claro, eles tiveram 2 pastores que morreram e queriam um jovem. E então essa foi minha qualificação principal. Realmente era a verdade. Eles tinham 2 viúvas em suas mãos e isso é caro. Então eles disseram, você sabe, queremos um sujeito saudável e jovem. E assim por diante. Então eu vim para cá e fiquei tão animado quando eu poderia, porque eu poderia estudar todos os dias, porque tinha esse apetite. Nunca perdi isso. Para mim ainda, o que me impulsiona não é o sermão, mas o que me impulsiona é a revelação, a descoberta. Na verdade, agora vou lhe contar os verdadeiros segredos. Pregar não é minha maior alegria. Isso funciona. E com toda honestidade, muitos domingos pela manhã, quando eu me levanto, se eu tivesse escolha, eu apenas preferiria ouvir alguém em vez de pregar. Eu gostaria de vir e simplesmente sentar e adorar o Senhor e ouvir alguém pregar. É muito trabalho e às vezes estou cansado, às vezes não me sinto bem, às vezes tenho dor de estômago. E não é fácil ir a algum lugar como a Bielorrússia e ensinar todo o Novo Testamento 9 horas por dia durante 6 dias seguidos. Essa parte dá muito trabalho. O que nunca me dá trabalho é a descoberta. Essa é a alegria. Essa é a alegria. E eu sempre estudo para descobrir. E é por isso que minha informação é melhor do que a minha homilética. Eu confesso. Meu conteúdo é melhor do que as minhas homiléticas. Eu estava participando de um seminário de pastores em Montreal. Eu fui até lá. Há cerca de 9 viagens lá. Eles começaram um seminário. É um seminário francês, o Séminaire Biblique de Québec, Québec, francês. É o único lugar na civilização ocidental onde há uma igreja de primeira geração, certo? Os católicos dominavam Québec. Na década de 1960 e início dos anos 70, a Igreja Católica estava colocando missionários protestantes na prisão, de modo que a igreja em Quebec agora é uma igreja de primeira geração. Bem, o que aconteceu foi que as igrejas começavam a explodir e eles não tinham pessoas maduras para serem pastores. Então eles inauguraram um seminário e juntaram os jovens mais brilhantes que se sentiam chamados a pregar. E eles o fizeram pastores sobre essas pequenas congregações. As igrejas começavam como que com 25 pessoas por semana, ou 25 a cada poucas semanas. E simplesmente bum, 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 em todos os lugares, enquanto os franceses começavam a responder à verdade. De qualquer forma, então, eles queriam tirar esses sujeitos de suas igrejas porque eles não tinham treinamento. Então eles os tiraram por uma semana aqui e outra semana ali, e uma semana aqui e uma semana lá, e uma semana aqui e uma semana lá, e alguns de nós íamos. Don Carson, que por sinal fala francês com fluência, porque ele é um quebequiano, ele nasceu lá, e eu e os outros íamos, e conseguimos esses sujeitos e tínhamos isso. Esses sujeitos, que eram bebês cristãos, talvez tenham sido salvos há 4 ou 5 anos. Eles eram os pastores, e eles queriam apenas absorver todas as coisas. Lembro-me de falar uma semana sobre pregação expositiva. Eu disse a eles como fazê-lo. Você sabe, realmente a maneira de fazê-lo. E depois tivemos um período de perguntas e respostas no último dia. E a primeira pergunta... Um sujeito se levanta e ele diz, em francês, tradução simultânea com eletrônicos, você sabe, essa coisa de colocar no ouvido. Então ele me disse, Pastor MacArthur, ele diz, nós ouvimos o que você disse e ouvimos suas fitas, porque podemos falar um pouco de inglês e queremos saber por que você não prega como você nos disse. Então eu disse, bem, sim, eu sei, isso é um problema. Você sabe, eu sei como organizar, mas também não posso passar a dinâmica da pregação e não vou ficar confinado pela homilética. Então o que começa como algo bem organizado, habilmente elaborado, se transforma em uma série sinuosa. Mas é porque sempre sou servo do conteúdo, nunca do esboço. Então eu disse, sabe, olhe, eu vou dizer-lhe que o conteúdo é o rei e a homilética é o servo, só isso. E é por isso que estudo, para conhecer a verdade. Bem, apenas outro pensamento, e você pode acompanhá-lo sozinho. Há outro P na lista, poder, poder. Você nunca quer entrar na escritura sem antes de ir lá, ir ao trono. Abra meus olhos para que eu possa ver as coisas maravilhosas da tua lei. Onde é que isso é encontrado? No Salmo 119. Abra meus olhos para que eu possa ver coisas maravilhosas da tua lei. Essa é a sua oração, meus caros. Essa é a sua oração. Ou você poderia orar o versículo 27. Você sabe o que ele diz? Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Ou o versículo 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E há vários outros, versículos 35, 36, 37. E quem é o agente a quem você está apelando? O Espírito Santo, que ilumina. Mas eu poderia dizer, vou encerrar isso com o seguinte, esta foi uma constante persistência ao longo da vida para mim. Esse é outro P que você pode colocar na lista. Persistência. Nunca foi possível mudar isso. E o que eu quero dizer com isso, você sabe, tudo, ao que parece, através do meu ministério. Eu já vivi o suficiente para saber que tudo vem contra o lugar da palavra de Deus na igreja. Tudo. Tudo que é ruim para a igreja, finalmente tende a empurrar a palavra para baixo, certo? Tem que ser substituída pela carismania ou pela psicologia, ou a cultura contemporânea, ou o que quer que seja. Mas tudo isso quer desmantelar a Escritura. Mas você só precisa ser absolutamente implacável contra a sua própria fraqueza. Não sei se você já leu isso. Calvino sofreu tremendamente com problemas físicos, enxaquecas, cuspindo sangue e gota que ele tinha. E ele também tinha pedra nos rins, que lhe davam, ele disse. Este é um parágrafo antigo, interessante, de Calvino. Elas me davam uma dor intensa. Por fim, não sem as contrações mais dolorosas, eu estava rendido e meu grau de sofrimento foi um pouco atenuado. Tal era o tamanho das pedras nos rins que me laceravam e a hemorragia só podia ser contida por uma injeção de leite através de uma seringa. Ele realmente sofreu e, no entanto, ele era tão implacável e tão persistente. Há outro P, e então eu vou deixar você trabalhar sobre isto. Perseguição. Eu certamente não posso me comparar a alguns desses homens no passado, mas eu vou lhe dizer isso. Se você pregar a palavra fielmente, você terá uma reação negativa. Você vai ter alguma hostilidade. Mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, certo?
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.